Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos desvendar os segredos e passado de Barba Azul, o cruel governante de Blaustein, líder entre os piratas e criminosos, e um assassino em série de suas esposas. Mas primeiro, alguns breves esclarecimentos. Antes de começarmos a explorar o Mar das Mágoas, nossas explorações pelas brumas se deram pelo núcleo de Ravenloft e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenloft's Gazetteers, livros que trazem informações detalhadas sobre os domínios e seus lordes sombrios. Até então, mantive um cuidado em apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta apenas fontes oficiais. Contudo, no caso de Blaustein e outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenloft's Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. O domínio de Blaustein apareceu pela primeira vez no suplemento Dark Lords e posteriormente no conto Sight and Sound, no livro Tales of Ravenloft. Depois dessas primeiras aparições, o domínio recebeu apenas menções no livro Domínios do Medo e no Ravenloft Campaign Setting, da terceira edição. O domínio seria abordado em um dos Gazetteers da terceira edição, focado no Mar das Mágoas, mas, infelizmente, a licença da White Wolf para o lançamento de livros para o cenário chegou ao fim, e estes livros não foram escritos. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos Gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Alguns destes livros exploram o Mar Noturno ou o domínio de Sorreng e os aglomerados de Zerisha, por exemplo, e já há algum tempo eles têm desenvolvido um Gazetteer para o Mar das Mágoas. Embora o Gazetteer para o Mar das Mágoas ainda não esteja finalizado como um único livro, algumas de suas passagens descrevendo alguns domínios já foram publicadas por seus autores nas revistas Court of the Raven. Na descrição deste vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download desses netbooks. Os próximos vídeos sobre Blaustein terão como base o material oficial e o artigo sobre Blaustein escrito por Joe Packing. O artigo sobre Blaustein foi publicado como um preview do Gazetteer do Mar das Mágoas, e é possível que o texto final sofra alterações quando da publicação final do Gazetteer. Preparados? Em nossa viagem pelo Mar das Mágoas, a bordo do navio Pelicano Negro, seguimos com o destino da Ilha de Dominia, para buscarmos pelo paradeiro do Dr. Rudolf von Richten. Nossa próxima parada pelo caminho é a Ilha de Blaustein, onde nossa embarcação tem alguns negócios a tratar, e vai desembarcar a jovem Anne Garnier, a noiva de Lorde Raul Morel, o infame Barba Azul. O capitão de nossa embarcação nos incumbe de cumprir o último pedido do falecido irmão de Anne, para investigar o Sr. Raul Morel e assegurar que o trágico destino de suas falecidas esposas anteriores se deu em decorrência de tragédias e infortúnios inesperados, e que sua irmã estaria segura neste futuro casamento. Nossas investigações nos levam a explorar em segredo o Castelo Barba Azul, e nos deparamos com uma porta trancada que guardava segredos horríveis. Em seu interior, encontramos os corpos das esposas de Barba Azul pendurados em ganchos nas paredes, em diversos graus de decomposição. O choque da descoberta é seguido pelo ataque dos espíritos de suas esposas falecidas, que nos paralisam com seu toque gélido e espectral. Somos salvos da morte certa por Barba Azul, que ordena aos fantasmas de suas esposas que se afastem de nossos corpos paralisados. E então, nos leva, incapazes de nos mover, para suas masmorras. Por muito tempo permanecemos aprisionados em condições deploráveis, talvez esquecidos por nosso captor. Após algum tempo de abandono, finalmente somos visitados por Barba Azul. O sádico governante começa então a nos torturar por respostas. Ele parece se divertir com o nosso sofrimento e consegue extrair respostas em nossas mentes que nós sequer vocalizamos. De alguma forma, sua mente parece se conectar à nossa, E nosso tempo nos salões de tortura parece nos tornar íntimos de uma forma macabra e cruel. Howl of Raven. Vamos, querida. Por que você está tão preocupada? Devolvo-me as chaves do castelo. Ah, eu vejo as marcas de sua curiosidade e traição. Você deve ter ficado muito ansiosa para saber o conteúdo da sala. Então, conhecê-lo você irá, pois você se juntará às outras lá por toda a eternidade. Barba Azul é o Lorde Sombrio do domínio de Blaustein, e é a adaptação de um personagem literário para o mundo sombrio de Ravenloft. Um Caliban cruel e tirânico, Barba Azul é o maligno líder de um bando de piratas e criminosos, e um terrível e misógino assassino em série de suas esposas. O personagem é uma adaptação direta do personagem literário Barba Azul. Barba Azul é um conto de fadas macabro, que provavelmente se originou da tradição oral, mas o conto foi registrado sob o título La Barbe Bleue, escrito por Charles Perrault e publicado pela primeira vez no livro Les Contes de la Mère Merloire, ou Os Cantos da Mamãe Ganso, em 1697. Apesar de retratado em um livro de histórias infantis, trata-se de um conto macabro de um assassino em série que mata suas esposas, e que provavelmente foi inspirado em personalidades reais. Além da óbvia e direta influência literária, o texto criado pelo artigo da Fraternidade das Sombras também parece mesclar a figura de Barba Azul com o tema da pirataria, talvez até fundindo sua figura com a do terrível pirata Barba Negra. Barba Azul aparenta ser um homem de meia idade, mas a verdade é que desde que se tornou um Lorde Sombrio, ele deixou de envelhecer e já tem séculos de existência. Ele é um Caliban, um indivíduo com um corpo corrompido por energias malignas ainda no ventre de sua mãe, e nasceu com as feições inchadas e deformadas, tendo como sua principal e mais marcante característica sua barba escura de um tom levemente azulado. Seu corpo é corcunda, baixo, obeso e robusto, com membros ligeiramente desproporcionais, e suas feições faciais costumavam ser inchadas e avermelhadas, embora, desde que se tornou um Lorde Sombrio, ele esteja tendo as suas feições levemente suavizadas. Embora esteja longe de ser considerado belo, atualmente ele se passa por um homem comum, e talvez séculos à frente, possa até mesmo se tornar o dono de uma beleza inversamente proporcional à sua corrupção e maldade. Barba Azul se veste como um aristocrata, e gosta de variar o estilo de suas vestimentas. Por vezes, ele pode se apresentar com um turbante e roupas aristocratas do domínio de Parásia, com as vestes típicas de um aristocrata de Dimur, ou de um boiar baroviano, ou talvez, quem sabe, até mesmo como uma tradicional família de Mordent. Ele usa muitas joias, e seus gordos e inchados dedos estão sempre repletos de anéis valiosos. Perfumes exóticos também são comuns, e suas vestimentas exageradas por vezes trazem um aspecto ridículo, mas poucos têm a audácia e coragem de comentar tal fato, ou zombar do tirânico líder de Blaustein. Barba Azul cresceu com a rejeição em razão de seus traços grotescos de um Caliban, e tem dificuldade em estabelecer relações de confiança com qualquer pessoa. Paranoico, ele espera sempre o pior daqueles que estão ao seu redor, e frequentemente testa sua lealdade em busca de falhas. Ele é solitário e carente, mas isso não o impediu de desenvolver hábitos cruéis, violentos e misóginos. Sua origem nobre o levou a ter uma boa base de educação, e ele se comporta em público como um polido aristocrata e uma figura paternal para seus súditos, sempre em busca de sua lealdade e afeição. Seus poderes como um Lorde Sombrio o fizeram se tornar mais confiante, arrogante e tirânico. Barba Azul é um combatente experiente, Na segunda edição ele era um guerreiro de quinto nível, e na versão de sua ficha criada pela Fraternity of Shadows, para a terceira edição de Dungeons & Dragons, ele tem 4 níveis como um aristocrata e 4 níveis como um bandido. Embora fique sozinho em seu castelo durante a maior parte do tempo, ele sempre pode contar com o rápido apoio de sua milícia ou de seus leais piratas e criminosos que habitam sua ilha. O governante de Blaustein também tem algumas habilidades sobrenaturais. Desde que se tornou o Lorde Sombrio, seu envelhecimento foi retardado a um ritmo muito lento e quase imperceptível, e ao longo do tempo, suas feições grotescas têm se suavizado. Ele goza de uma pequena proteção a efeitos mágicos e é imune a qualquer tipo de dreno de energia, sendo o ataque dos espectros de suas esposas incapaz de feri-lo. Dentre as suas mais poderosas habilidades, está a capacidade de detectar mentiras e ler pensamentos superficiais das pessoas com quem ele conversa. Após passar um tempo com uma pessoa, ele consegue ter uma noção de seus segredos mais embaraçosos e usa isso em sua vantagem ou para atormentar aqueles que são seus inimigos. As pessoas que nascem em Blaustein ou fazem deste domínio o seu lar podem ter suas memórias afetadas por Barba Azul, que pode inserir lembranças falsas em sua mente ou de impedir que eles se recordem de algo que ele não deseja que seja lembrado. Ainda, uma vez por semana, ele é capaz de enviar sonhos para uma vítima do qual ele tenha prévio conhecimento e implantar sugestões mentais nestes devaneios, uma habilidade que ele usa para tentar cooptar novas esposas e convencer suas famílias para permitir um casamento com ele. Dono de uma vasta fortuna acumulada por anos de crimes e pirataria, ele possui inúmeros itens e artefatos mágicos, mas sempre carrega consigo uma adaga de prata encantada de grande poder. Ele não carrega apenas essa arma, contudo. Está sempre de posse de uma cimitarra, uma rapieira ou de um arcabuz. Barba Azul é atormentado por sua solidão e carência de atenção feminina. Os poderes sombrios o amaldiçoaram. E para ele, sempre que ele deseja alguma mulher que reside em Blaustein, ela passa a aparentar aos seus olhos como um dos cadáveres de suas ex-esposas, o que o obriga a buscar companhia de mulheres em terras estrangeiras. Além disso, todas as noites, os fantasmas de suas antigas esposas voltam para atormentá-lo, com súplicas e lamentos, e com um toque espectral que, embora inofensivo para ele, lhe causa grande repulsa. Barba Azul outrora se chamava Raul de Sille, em um mundo distante, mas apesar de seu nascimento de origem nobre, viveu a maior parte da sua vida com a rejeição em razão de suas deformidades como um Caliban. Ele veio a assumir as terras e propriedades de sua família e se tornou um governante. Quando foi tragado pelas brumas de Blaustein, ele se descobriu como governante da ilha e estabeleceu um domínio de ferro sobre os Ilhéus, iniciando e comandando operações de pirataria e crimes. Ele é incapaz de fechar as fronteiras de seus domínios, mas os mares ao redor são bem defendidos pelos navios piratas que o servem. Uma vez por ano, os poderes sombrios permitem a Barba Azul escapar brevemente de seu domínio, habilidade que ele usa para testar suas recém-casadas esposas, ou para comandar saque com seus piratas, ou mesmo para tentar encontrar possíveis novos casamentos em terras próximas. Após um período de 3 dias de ausência, contudo, ele é magicamente trago de volta ao seu castelo, pelos fantasmas de suas esposas, para voltar à sua prisão de brumas. Mas que segredos marcam o passado deste grotesco feminicida e criminoso? Como o deformado filho de um aristocrata ascendeu para se tornar um assassino de esposas e líder de uma infame ilha tomada por criminosos e piratas? Raul de Sille nasceu em algum mundo distante há mais de uma centena de anos. A criança sofreu com energias malignas e corruptoras enquanto ainda estava no ventre de sua mãe, e nasceu deformado, com uma corcunda e com traços grotescos e inchados de um Caliban. Ele foi salvo da morte ou ostracismo, apenas em razão de se tratar do filho de um rico aristocrata, mas viria a experimentar por toda sua vida a rejeição da sociedade. Zombado e rejeitado pelos companheiros de sua idade, Raul cresceu como um jovem solitário e passava a maior parte do seu tempo livre lendo livros, tendo se tornado uma pessoa bastante culta e versada em diversos assuntos. Quando ele estava próximo dos 20 anos de idade, deixou crescer uma barba para cobrir parte de suas feições inchadas e deformadas, mas descobriu que os pelos de sua face tinham um estranho tom azulado. Maldosamente, algumas pessoas passaram a chamá-lo pela alcunha de Barba Azul, mas Raul se afeiçoou a este apelido e passou a exigir que fosse chamado então de Lorde Barba Azul. Raul herdou a fortuna e os títulos de seus pais, mas nada disso compensava sua solidão. Ele ansiava pelo afeto, amizade e amor, e especialmente pela companhia feminina. Mas sua aparência grotesca jamais permitiu que ele mantivesse um relacionamento duradouro. Ele tentou estabelecer um romance com diversas mulheres da aristocracia, inicialmente através do envio de cartas, no qual demonstrava sua inteligência e cultura e recitava várias poesias. Inicialmente ele foi bem sucedido, mas os planos de um relacionamento terminavam assim que suas pretendentes descobriam seu aspecto hediondo. Ele não desistiu, contudo, e para a surpresa de Raul, ele finalmente encontrou uma candidata que parecia o aceitar por quem ele realmente era. E, em pouco menos de um mês de relacionamento, ele se casou com Margaret Sims. O casamento rapidamente se mostrou um grave erro. Margaret não tinha qualquer afeto por Raul, estava apenas interessada em sua vasta fortuna. Quando ele descobriu que sua esposa o estava traindo, em um surto de raiva, ele cortou sua garganta e escondeu seu corpo em um quarto secreto do castelo, do qual apenas ele tinha as chaves. Ele então anunciou a todos que sua esposa o havia abandonado e fugido com um bardo. Ele continuou procurando por uma nova esposa, acreditando que ele era um indivíduo único e valioso, e que eventualmente alguma mulher reconheceria seu valor, a despeito de sua aparência. Sua próxima esposa, Lenora, também estava interessada em obter sua fortuna e títulos, e tentou envenená-lo pouco após o casamento. Ela acabou encontrando o mesmo destino de Margaret, sendo assassinada e ocultada em seu quarto secreto. Ele disse à sociedade que ela havia morrido de causas desconhecidas durante o sono e simulou um enterro de um caixão vazio na propriedade de seu castelo. Beatrice, sua terceira esposa, foi pega tentando furtar seus cofres para fugir com um amante e também foi brutalmente assassinada e teve seu corpo armazenado na sala secreta do castelo. Ele revelou a todos que sua esposa havia desaparecido sem deixar qualquer traço, e até mesmo uma busca foi realizada nos arredores para tentar encontrá-la, sem sucesso. Barba Azul mantinha o corpo de suas esposas mortas como troféus, e seu quarto secreto era uma espécie de mórbida obsessão, e lembrete de que ele não poderia confiar facilmente em ninguém. Por várias vezes, ele adentrava o quarto apenas para observar os corpos em decomposição, com uma satisfação doentia. Sua quarta e jovem esposa, Marcela, veio através de um casamento arranjado. Apesar de sua diferença de idade e dos estranhos hábitos de Raul, Marcela descobriu que poderia ter uma relação razoavelmente harmônica com Raul, se não contrariasse seus desejos. Um mês após o casamento, mesmo não tendo encontrado qualquer indício de infidelidade na inocente Marcela, ele decidiu testar sua esposa e anunciou que iria fazer uma viagem. Ele deixou com ela as chaves de todos os quartos do castelo, inclusive a chave dourada da sala secreta, onde ele mantinha os corpos de suas antigas esposas, alertando Ela jamais deveria adentrar tal aposento. Pouco tempo após sua saída, Marcela acabou não resistindo à curiosidade e tentação, e abriu com a chave dourada a sala de horrores, onde estavam as antigas esposas de Barba Azul. A chave ficou marcada de vermelho sangue, por uma estranha ferrugem da fechadura, incriminando-a por sua indiscrição. Pouco depois, e muito antes do planejado, Raul voltou para o castelo e encontrou Marcela assustada e horrorizada. Ele acalmou a jovem, pedindo as chaves de volta, apenas para cruelmente a assassinar em sequência, rasgando sua garganta e adicionando a sua coleção de ex-esposas assassinadas. Para o resto do mundo, ele declarou que ela morreu de complicações de uma gravidez. 13 esposas seguiram o destino de Marcela e foram igualmente mortas após se mostrarem infiéis, interessadas apenas em suas riquezas ou mesmo simplesmente vítimas de sua curiosidade, mortas por desobedecerem a seus comandos e caprichos. Camila foi anunciada como vítima de uma doença. Matilda teria supostamente se afogado e Jacinda teria enlouquecido e cometido suicídio ao se atirar de um penhasco. Agora, apenas seus túmulos vazios restavam no cemitério, enquanto seus corpos adornam um macabro quarto secreto do castelo. A má sorte matrimonial de Barba Azul começou a se espalhar, e um de seus futuros relacionamentos, ele foi abortado por Conomor, o irmão mais velho de uma de suas futuras noivas. O homem de meia idade queria proteger a sua irmã mais nova de Barba Azul, e via o grotesco nobre através de suas mentiras. Incapaz de pôr um fim ao casamento que já havia sido devidamente arranjado, ele propôs a Lorde Raul um pacto. Se sua irmã fosse liberada da obrigação deste casamento vindouro, ele se tornaria seu servo até o fim da vida de seu mestre. O acordo foi aceito por Barba Azul, que ganhou em Conomor um servo fiel e braço direito leal. Ele se tornaria seu principal aliado para conduzir assuntos da administração do castelo e para ajudar a ocultar seus crimes, embora viesse depois a descobrir que estava eternamente aprisionado nesta posição de servidão. A oitava esposa de Barba Azul, Jacqueline Mandon, foi talvez um dos mais tristes crimes de Raul, e seu assassinato chamou a atenção dos poderes sombrios para seus atos monstruosos. Ao contrário das esposas anteriores, presas a um casamento arranjado contra sua vontade ou participantes de algum jogo de interesses dúbios, Jacqueline estava verdadeiramente apaixonada por Raul, tendo visto além de sua aparência deformada, para encontrar suas qualidades como um homem sofisticado e inteligente. A vida dos dois parecia perfeita, e Raul experimentou por um breve período alguém que lhe agraciava com amor e afeto genuíno. Sua mente paranoica e cruel, contudo, o levaram a testar também sua esposa em seus cruéis jogos. Ele anunciou que visitaria uma tia doente em seu leito de morte, que ficaria ausente por cerca de um mês, deixando com Jacqueline as chaves do castelo, com um alerta de que jamais deveria acessar a sala secreta e proibida. Pouco após a sua saída, contudo, Jacqueline acabou cedendo à curiosidade e abriu a sala secreta de Barba Azul para descobrir os restos mortais de suas antigas esposas. Barba Azul retornou quase que imediatamente à sua saída, alegando ter esquecido algo em casa, para se deparar com a descoberta de Jacqueline. Nem mesmo o afeto genuíno que ela nutria por Barba Azul antes de sua descoberta foi suficiente para salvá-la da morte e desse destino horrível. Barba Azul cortou a garganta de Jacqueline e a pendurou em um gancho em sua macabra coleção de ex-esposas no seu quarto secreto. Neste momento, o 8 vezes assassino de mulheres viu pela janela de seu castelo estranhas brumas invadirem suas terras e propriedade e que o transportaram para o semiplano do pavor. Quando as densas brumas finalmente se dissiparam, Barba Azul se descobriu em um castelo diferente, desta vez localizado em uma pequena ilha de um mar desconhecido. Os servos daquele castelo pareciam o reconhecer como o mestre desta fortaleza, e Raul logo descobriu que o local era bem defendido e repleto de inúmeras armadilhas mortais, o que o agradou bastante. Explorando a pequena ilha rochosa, ele encontrou o vilarejo portuário de Raiz, habitado por uma pequena população que aos seus olhos não passava da ralé e escória da plebe. Para sua surpresa, ele descobriu também que estava amaldiçoado. Sempre que ele mostrava um mínimo interesse ou desejo por alguma das mulheres que habitavam a ilha, não importando a sua idade ou aparência, elas passavam a ser vistas por seus olhos com a aparência dos cadáveres de suas ex-esposas. Pior que isso, ao passar a primeira noite em seu castelo, ele viu emergir da sala secreta os espectros de suas antigas esposas, que se juntavam ao redor dele, com súplicas e lamentos, implorando por perdão por seus pecados e indiscrições, como se ele as pudesse libertar de seu estado lastimável e tormento no além-vida. Estes espectros têm um perigoso toque paralisante, que é capaz de drenar a vida de suas vítimas. Mas o toque nada causa em Barba Azul, além de um terrível asco e repulsa. Noite após noite, ele tem que suportar os incessantes lamentos de suas antigas esposas, e seu toque frio e gélido, que o impedem de encontrar o descanso apropriado. Em pouco tempo, ele descobriu-se prisioneiro da ilha, sendo incapaz de escapar para muito longe das margens de Blaustein. Apesar disso, em contato com a população de Raiz, Barba Azul descobriu que poderia sentir se eles mentiam para ele, e até mesmo manipular as memórias dos seus habitantes, se assim desejasse. Poderes que ele usa para encontrar traidores e obter a adoração e admiração de seus súditos. Os primeiros registros de contato da ilha com navegantes de outras terras se deram no ano de 643 do calendário baroviano, quando houve contato com navegadores de Mordens. Algumas tentativas de comércio e diplomacia foram estabelecidas, mas Blaustein tinha pouco a oferecer neste aspecto. Aprisionado em uma ilha pesqueira sem grandes recursos ou capacidades produtivas, e habitado pelo pior tipo de escória, ele rapidamente organizou seus leais súditos em atividades lucrativas que pudessem manter sua situação de conforto de um rico e abastado aristocrata. Dando vazão ao seu lado mais cruel e violento, ele organizou seus súditos para atuarem como sanguinários piratas e saqueadores dos mares. Seu financiamento e liderança vinham com a exigência de uma considerável parte do botim, e logo o ganancioso Barba Azul viu sua fortuna crescer ainda mais. Manipulados em suas memórias por Barba Azul, a população da ilha tem grande devoção e lealdade ao seu líder, a quem enxergam como um protetor e líder feroz. Esta falsa afeição e obediência que ele recebia da população lhe dava momentos de breve e vazia satisfação, pois secretamente ele sabe que tudo isso era fruto de sua manipulação mental. Ele ansiava pela companhia feminina, pela presença de uma mulher idealizada e real, que jamais trairia seus comandos e sua confiança. Assim, ele continuou sempre em busca de uma nova esposa e companheira para satisfazer seus desejos e preencher o vazio existencial de uma vida mesquinha, egoísta e violenta. Em seus anseios, ele descobriu ser capaz de uma vez por ano escapar de sua ilha, apenas por um breve período de tempo. 3 dias após escapar, não importa onde ele esteja, ele é novamente transportado para sua cadeira na biblioteca do castelo, pelo chamado insistente de suas esposas mortas. Percebendo também que o seu passado e as suas antigas esposas falecidas poderiam dificultar os prospectos de novas uniões matrimoniais, ele adotou uma nova identidade, abandonando o nome de Raul de Cire e usando o nome de Blaubart Skatrin. Barba Azul começou novamente com suas tentativas de casamento, e apesar de sua aparência grotesca, conseguiu se casar com Úrsula. O casamento teve uma duração curta, pois Barba Azul conseguiu ler em sua mente pensamentos que considerava como infiéis, e a assassinou alegando publicamente que ela fora morta por um ladrão que tentou invadir o castelo. Babazu descobriu também que quando se casava com uma nova esposa, os espectros de suas antigas esposas temporariamente retrocediam para a sala secreta. Assim que a nova esposa adentrava os salões do castelo, os fantasmas se recolhiam e aguardavam, observando o desenrolar dos acontecimentos através das sombras. Suas esposas seguintes seguiram um destino semelhante, vasculhada em seus próprios pensamentos por traços que representavam imaginárias quebras de confiança ou fidelidade. Muitas encontraram um fim abrupto na mão do assassino. As poucas que não demonstravam pensamentos que o desagradavam acabavam permanecendo vivas até o dia em que ele decidia testar as mesmas quanto a sua obediência e curiosidade. Usando a breve capacidade que tinha para escapar de sua prisão de brumas, Babazu anunciava sua viagem para terras distantes e deixava com suas esposas as chaves do castelo, incluindo a chave dourada da sala secreta. A chave dourada agora havia se tornado um artefato mágico, e Babazu sabia imediatamente sempre que a porta secreta é aberta. A mancha vermelha que marca a chave quando ela gira na fechadura não pode ser apagada, e somente desaparece com a morte da sua atual esposa, que foi vencida por esta curiosidade. 4 anos após a morte de Úrsula, ele se casou com Antônia, e após assassiná-la, alegou que ela morreu de forma pacífica em seu sono, por causas não conhecidas. Em 657, sua nova vítima foi Carina, das terras de Valaca, tendo ele alegado que ela morreu acidentalmente após sofrer uma queda e bater violentamente com a cabeça. Em 670, Alana, das terras de Invidia, encontrou o mesmo destino, tendo Blaubart alegado que ela pereceu durante o trabalho de parto e que a criança também não sobreviveu. Para dar veracidade à sua alegação, ele determinou o enforcamento de um habitante da ilha, a quem ele acusou falsamente de ser a parteira de Alana. Barbazu também notou um efeito sobrenatural sobre o corpo de suas vítimas. Dos corpos em putrefação de suas esposas, os olhos ressecados se transformavam em belas gemas azuis, que caíam de suas órbitas vazias. Lorde Babazu descobriu ser capaz de usar um espelho místico de sua propriedade para espionar através dessas joias. Sempre que ele obtém uma nova gema de Blaustein, ele sempre espalha a notícia de sua presença para que eles cheguem aos ouvidos da aristocracia. Ele então passa a espionar terras distantes através deste espelho mágico para buscar por novas esposas que agradem aos seus gostos. Ele então passa a usar seus recém-adquiridos poderes místicos para enviar constantes sonhos para suas vítimas, que contêm sugestões mentais, muitas vezes tentando as atrair para Blaustein, ou de alguma forma tornar-se uma presença em sua mente e na mente de seus familiares, como uma forma de talvez facilitar um futuro casamento com a família. Com o passar dos anos, Barbazu percebeu também duas circunstâncias curiosas sobre sua nova condição. Ele não parecia sofrer mais os efeitos do tempo e do envelhecimento. Por outro lado, suas feições grotescas e inchadas pareciam estar cada vez mais suaves, como se sua aparência se tornasse cada vez mais bela e suave à medida que sua alma se perdia na escuridão de seus crimes. Sabendo que a falta de envelhecimento e as mudanças sutis em sua aparência, assim como a reputação de um marido azarado, prejudicariam futuros prospectos de casamentos, ele decidiu mudar de identidade em 677, quando alegou a morte de Blaubart e passou a assumir a identidade de Wolfgang Blauber. Facilmente alterando a memória de seus súditos, sua mentira pôde ser implementada sem muitas dificuldades. Um pouco mais comedido em seus casamentos do que sua persona anterior, como Wolfgang, ele se casou 2 vezes, tendo todas as suas esposas seguindo o mesmo destino trágico. Sua primeira esposa se chamava Sofia, e morreu em 684, tendo ele alegado que ela foi vítima de um acidente de caça, quando foi atingida acidentalmente por um caçador. Mais uma vez, para dar credibilidade à sua história, um desafortunado habitante de Blaustein foi condenado à forca como o suposto caçador. A segunda esposa de Wolfgang foi Claire, nas terras de Borca, assassinada em 697, e que, publicamente, foi anunciada que teria morrido em um afogamento. Após 20 anos como Wolfgang, ele decidiu assumir mais uma vez uma outra identidade. Apesar de ainda ser considerado um homem feio, sua aparência tinha se suavizado ainda mais, e poucos poderiam sequer imaginar que ele era um Caliban. Ele então adotou o nome de Florian de Puisson e assumiu esta nova identidade em 697. A primeira esposa de Florian era uma jovem de origem vistane chamada Márcia. Nem mesmo o potente dom de premonição de alguns vistanes foi capaz de salvar Márcia da violência de Barbazul, e ela foi morta em 705, tendo Barbazul alegado que ela foi soterrada após uma muralha do castelo colapsar sobre ela. Os Vistani, contudo, têm seus meios de desvelar os mistérios, e após este evento, nenhuma outra mulher Vistani continuou a visitar a ilha de Blaustein. A segunda esposa de Florian era Lydia de Demonium, e foi assassinada em 713. Ele anunciou que ela havia ingerido uma dose errada de medicamentos prescritos por um médico. Novamente, para evitar suspeitas, elegeu um habitante da ilha como culpado pela morte, e condenou o suposto médico a uma morte em uma pira incendiária. Usando o poder das gemas de Blaustein, Barbazul conseguiu até mesmo fazer com que as brumas atraíssem para suas terras uma de suas futuras esposas. Lorel vivia na distante cidade de Palidon, em algum ponto remoto da Terra das Brumas. Ela começou a sofrer com estranhos sonhos e sugestões mentais de Barbazul, convocando-a para vir às suas terras e se tornar sua esposa. Tamanho foi o assalto mental sobre Lorel, que ela eventualmente adentrou as brumas em uma noite enevoada e acabou sendo tragada e transportada para Blaustein. A jovem surgiu no castelo de Barbazul, sofrendo de um grave caso de confusão e de amnésia. Barbazul, contente com os efeitos de seu plano, tornou-se o guardião de Lorel e também seu tutor, tentando a ajudar a recuperar ao menos em parte suas capacidades e memórias. Logo, abusando de sua relação de confiança com a jovem, ele a cortejou e a tomou em casamento. Lorel, a princípio, atendia tudo o que ele desejava em uma esposa, e mostrou-se leal e confiável. Contudo, em determinado momento, Barbazul acreditou que ela estaria desviando seus olhares para outros homens, e como punição, lhe arrancou os olhos das órbitas. A família de Lorel, em Palidon, ficou em desespero, tentando encontrar a jovem desaparecida, especialmente seu irmão adotivo, Lord Henrynor. Usando de todos os meios místicos e de investigação que estavam à sua disposição, ele conseguiu encontrar o paradeiro de sua irmã, e viajou até Blaustein na esperança de resgatá-la. Levado por Conomor até Barbazul, ele declamou furioso sua intenção de levar sua irmã de volta, alegando ter descoberto muito sobre o seu passado terrível e do destino de suas esposas mortas. Barbazul reagiu inicialmente de modo firme, porém cortês, assegurando que nenhum mal ocorrera à sua meia-irmã e que ela estava viva. Lord Henrydon exigiu ver Lorel imediatamente, mas Barbazul disse que não poderia deixar que ele saísse novamente de suas terras, espalhando mentiras sobre sua pessoa ou sobre seu casamento, insinuando que Lord Henrydon na verdade tinha um interesse amoroso por sua meia-irmã. Ele disse que apenas permitiria ele ver a sua esposa se ele lhe desse uma garantia de que, caso ela não concordasse em abandonar seu marido, ele jamais falaria novamente contra a honra de Barbazul. Henrydon concordou com este acordo, mas Barbazul então mostrou sua face violenta e cruel. Dominando Henrydon com seus braços fortes, ele chamou por Conomor, que o ajudou a imobilizar o visitante. Ele então forçou Henrydon a abrir sua boca e arrancou sua língua com brutalidade, clamando que sua palavra apenas não seria garantia suficiente de que ele não espalharia mentiras sobre ele. O mutilado visitante recebeu a ajuda imediata do castelão Conomor para que não sangrasse até a morte. Então, Barbazul honrando sua palavra, deixou que Renelon fosse admitido no quarto de Lorel, que era mantido na escuridão. Nas trevas, e incapaz de falar, ele tentou se aproximar de Lorel e clamar para que ambos escapassem logo daquele lugar horrível. Lorel resistia a Renelon, gritando para que ele se afastasse dela. Apenas quando um clarão de uma tempestade iluminou o quarto escuro, ele pôde perceber que Lorel já não tinha olhos em suas órbitas. Ele jamais conseguiria convencer a assustada jovem a fugir com ele, uma vez que ele era incapaz de falar, e ela, sem olhos, era incapaz de ver que era o seu irmão que estava diante dela, e não o brutal marido que ela tanto temia. Lorel foi assassinada pouco depois deste sinistro evento. Já Renredon, após divertir Barbazul neste cruel jogo de tortura, foi levado até o hall de entrada do castelo, onde foi jogado na armadilha para uma queda fatal. Dizem que seu corpo não encontrou descanso após a morte, e que ele vaga nas cavernas subterrâneas como um morto-vivo, aguardando uma chance de um dia escapar deste fosso e se vingar de seu captor. Em 735, Barbazul mudou novamente sua identidade, e assumiu a atual identidade como Lorde Raul Morel. Com esta nova máscara, ele conseguiu se casar e assassinar outras três esposas. Annabelle veio de Demon e foi assassinada em 743, e os registros oficiais atestam que ela foi envenenada após ser picada por uma serpente. Em 751, morreu Coleta, também de Demon, e os registros dizem que ela morreu de pneumonia. Por fim, sua última esposa, Marielle de Darkon, também foi morta por sua curiosidade. Mas, supostamente nos registros, consta que ela pereceu de febre amarela em 760. Enquanto levam a vida doméstica de um assassino em série de esposas, Barbazul comandou Blaustein para se tornar um refúgio para piratas e criminosos, onde todo tipo de escória pode encontrar algum tipo de utilidade e uma nova vida, desde que declare sua lealdade ao seu líder. Seus constantes saques e capturas de prisioneiros e escravos para o mercado negro logo marcaram Blaustein como uma nação inimiga para outras terras das brumas. Nenhum ataque direto conseguiu atingir seus portos, contudo, pois os paredões rochosos oferecem uma grande proteção natural à ilha. O porto de Raiz também é muito bem protegido, e nenhum ataque conseguiu efetivamente atingir suas margens. Tentativas de assassinato e infiltração também parecem ser rapidamente dissuadidas pela absolutamente leal e fanática população da ilha. Diversos embargos comerciais já foram impostos a Blaustein, mas Barbazul sempre consegue ser mais astuto que seus inimigos, explorando a ganância e a fraqueza dos capitães e marinheiros, e as vantagens comerciais de fazer negócios com a ilha sempre acabam atraindo oportunidades de comércio. A única nação que parece ter realmente imposto um limite aos corsários de Blaustein foi o Reino de Darkon, que após o retorno de Azalin Rex, construiu uma imponente frota de navios de guerra que patrulham os mares do norte. Barbazul e seus piratas conseguiram uma espécie de trégua, contudo. Enquanto navios de Darkon parecem não se tornar alvos frequentes de ataques piratas, muitos navios bucaneiros parecem levar uma grande leva de prisioneiros e escravos para alimentar os porões da Kargat e os monstros que a governam. O domínio de Blaustein ganhou uma breve menção no livro Guia de Van Richten para Ravenloft. Esta menção, contudo, se resume em uma única frase, que atesta que existe uma fortaleza outrora governada pelo infame Barbazul, mas que ele foi destronado pelos espectros de suas esposas mortas, que agora se dedicam a torturá-lo. Dor e sofrimento nos aguardam em nossas sessões de tortura com Barbazul. Ele nos faz diversas perguntas, embora muitas vezes pareça saber nossas respostas antes mesmo que tenhamos tempo para responder aos questionamentos. Nossa mente é devassada pelos seus poderes mentais, mas ainda assim, ele tem prazer em nos punir a cada vez que contamos uma mentira. Ao cabo de pouco tempo, ele descobre nosso propósito em investigá-lo, como um favor para o Capitão Howe e Anne Garnier. e até mesmo nosso propósito de ir até a Ilha de Dominia para buscar pelo paradeiro do Dr. Rudolf von Richter. Ele parece se divertir com todo o processo, e chegamos a implorar ele para que nos mate de uma vez, para aliviar nosso sofrimento. Nossas súplicas são recebidas por um sorriso malicioso e cruel. Não se preocupem, meus caros. Vocês me revelaram muito sobre minha atual esposa e sobre o traiçoeiro Capitão Howie, e por isso eu lhes sou grato. A morte não seria uma punição adequada para a vossa deslealdade. Pelo contrário, eu vou me assegurar de que vocês cheguem ao destino que tanto desejam. Pouco tempo depois, somos retirados de nosso calabouço por homens da milícia. Barba Azul faz questão de nos despir de todas nossas posses, inclusive nossos amuletos abençoados de Hala. Enfraquecidos demais para reagir, somos levados ao porto de Raiz, onde vislumbramos o corpo do Capitão Howie, balançando na forca da praça principal. Nosso destino, contudo, é uma outra embarcação, chamada de Misericórdia. Moedas são trocadas entre o capitão e nossos captores, e somos levados a bordo. Cabines não nos aguardam neste navio, pois somos forçados a adentrar caixões, cuja tampa são seladas com pregos de ferro. Por um momento, tememos que seremos simplesmente jogados no oceano para morrermos afogados. Nosso destino, contudo, é o porão desta embarcação. Por uma pequena abertura na tampa do caixão, somos alimentados de forma precária ao longo de uma viagem de muitos dias pelo Mar das Mágoas, até que enfim chegamos à Ilha de Dominia. Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal e ativem as notificações, e em breve vamos explorar o que nos aguarda nesta ilha. Antes de seguirmos e explorarmos a Ilha de Dominia, vamos fazer uma breve pausa em nossas explorações, para revisitar o primeiro domínio que conhecemos da Terra das Brumas, e voltarmos às terras da Barovia. No próximo vídeo, abordarei a Barovia como vista pela quinta edição de Dungeons & Dragons, e trazer minhas próprias ideias sobre como fazer alterações na aventura Maldição de Estrade, para deixar ela com uma continuidade e integração ao cenário clássico de Ravenloft.